Assembleia e ao meio-dia, a abertura do velório ao público. A Jovem Pan também continua acompanhando.
Agora são 9:50.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
59 minutos.
Repita.
9:59.
Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, obrigado sempre pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Até amanhã.
Gratidão por mais um dia e amanhã a gente volta a se ver. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Olá, salve, salve. Muito bom dia. Tá começando aqui pela mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira. 28 de novembro de 2019. Sítio de Atibaia. Tribunal Regional Federal da 4ª Região condena Lula em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. Os desembargadores ampliaram de 12 para 17 anos a pena imposta ao ex-presidente. Black Friday ou Black Fraude? Na véspera desse dia especial para o comércio, Samidana nos ensina a separar boas oportunidades de armadilhas. Fiquem atentos. Racismo em pauta. As opiniões, vá lá, polêmicas do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, que se define como um negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto. Esses são alguns destaques do Morning Show, que está só começando, e você é nosso convidado especial, você que vai iniciando o seu dia no seu home office, ou mesmo aí, trancado no seu carro, ouvindo a Jovem Pan no trânsito das grandes cidades do Brasil e do mundo. Vem com a gente até às 11h30, seguimos por aqui. Bom dia, Paulinha, tudo bem, querida?
Bom dia, Edgar Piccoli!
Quero saber qual que é a nossa hashtag de hoje.
Uma hashtag muito maravilhosa, porque eu quero saber se vocês vão se comportar ou não nessa Black Friday. Hashtag eu na Black Friday. Como é que vai ser? É muito boleto que você vai fazer, é muito desconto que você vai aproveitar.
Já tá comprometendo o 13º.
É muita pesquisa. Eu não sei se você é a louca ou o louco da Black Friday, ou se você acha tudo isso uma grande balela e vai mais, sei lá, guardar o seu dinheiro. Então vamos lá pra hashtag eu na Black Friday. Vale gif, né? Vale meme, vale compartilhar oferta no meu arroba.
O que, que você tá precisando? Tem algum item que você tá precisando mais, Paulinho?
Não, eu não quero me abrir aqui. Tá. Mas bom, no Twitter, se alguém quiser me indicar dicas, um produto com bom desconto, eu tô aceitando.
Aceitamos. Não vale a isso, dica. Porque certamente ela não tá precisando de nada e vai descobrir que tá precisando quando ela vê uma oferta boa.
Acontece na Black Friday.
Então vai lá, interaja com a gente com a hashtag eu na Black Friday. Para nos assistir em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, já estamos com quase 1 milhão de inscritos. Vai lá, faça a sua inscrição, a sua assinatura e clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação, tá bom? Também transmitimos pelo portal jp.com.br e pelo nosso aplicativo, é o vermelhinho da Pan. Baixando, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Poeta Adrilles Jorge.
Hello.
Tudo bem? Bom dia, queridão.
Tudo ótimo, tudo plenamente lírico nessa manhã.
Vamos lá, Adrilles. É, a nossa primeira pauta de hoje está sob medida para você. É, vamos lá, o anúncio foi feito e a homenageada da próxima edição da FLIP, que é a Feira Literária Internacional de Paraty. É a 18ª edição, se eu não estou enganado, essa agora que acontece em 2020, vai homenagear Elizabeth Bishop. Gerou uma série de reações já, essa indicação da homenageada. Ah, vamos lá. Paulinha vai dizer o porquê e aí você vai destilar o seu veneno.
Vamos trazer um pouco
minha lírica.
Sua lírica.
Informação para depois discutir essa polêmica, se é uma polêmica, se merece discussão ou não. A Elizabeth Bishop, que é uma poeta americana, foi o primeiro nome estrangeiro a ocupar esse espaço de homenagem dentro da FLIP. Ela é a quarta mulher homenageada e é vencedora de dois dos principais prêmios literários dos Estados Unidos, Edgar, o Pulitzer, em 56, por uma antologia poética chamada North and South, e o National Book Award, em 70, com The Complete Poems. A Bishop, ela tem uma obra, digamos assim, restrita, ela não fez muitas coisas, e dizem que é porque ela era muito perfeccionista, ela rascunhava, ela reescrevia muito seus poemas, então são 101 poemas divididos em 3 livros nesses 68 anos de vida. Ela que veio morar no Brasil, teve um relacionamento de 12, 16 anos, sei lá, viveu muito tempo com uma brasileira, a arquiteta Lota de Macedo Soares, e que foi escolhida, então, para ser homenageada ali na FLIP. Sobre a obra
das
dela...
duas passou no, foi transformada em filme, né, do Bruno
Sim,
Barreto.
Sim, Flores Raras, lançado em 2013, a Glória Pires faz a Lota, e a australiana Miranda Otto vive a poeta, a Bishop. Agora, o que, que aconteceu? Na hora do anúncio, todo mundo ficou mais focado nessa história dela ser o primeiro nome estrangeiro, mas depois começaram aí a avaliar as opiniões extra obra da autora. Então, a simpatia pelo golpe militar de 1964, que ela definiu como uma revolução rápida e bonita em algumas cartas que ela trocou, essas cartas foram publicadas, então as pessoas têm o conhecimento de opiniões pessoais dela a respeito do Brasil, também com várias críticas, enfim, comentários considerados pejorativos à arte brasileira e ao Brasil em si. Então ela fazia críticas ao Rio de Janeiro, a como eram os brasileiros. Eu vou ler aqui uma que eu separei para você entender mais ou menos os contextos. Ela dizia assim, por exemplo, numa das cartas: se você nunca vê um Picasso autêntico, finge que Portinari é bom. Ou se você nunca na vida ouviu boa música, finge que Bossa Nova é bom e que Vila Lobos é o maior. Então, por causa desses comentários, nessas cartas trocadas, as pessoas começaram a polemizar bastante essa escolha. Alguns que consideram que a gente está vivendo um momento de governo autoritário acreditam que uma pessoa que apoiou o golpe ser homenageada na FLIP seja um contrassenso, né? E outras pessoas também ponderaram e defenderam. Na Folha de São Paulo, o Antônio Prata disse o seguinte, ó: Vinícius de Moraes, o primeiro homenageado da FLIP, tem uma letra de música asquerosamente pedófila, aula de piano. Jorge Amado, homenageado em 2006, escreveu que Stalin era aquilo que de melhor a humanidade produziu. Pô. Nelson Rodrigues, homenageado em 2007, defendeu a ditadura incansavelmente. No entanto, Vinícius de Moraes, Jorge Amado e Nelson Rodrigues são 3 escritores gigantes que alargam a nossa visão sobre a vida. Ela, Bishop, comemorou o golpe militar. Foi abertamente gay numa época em que isso era heresia. Lúcida como poucos, bêbada como poucos. O ser humano é complexo e é disso que trata a literatura. A gente teve também a curadora da FLIP, a Fernanda Diamante, dizendo que esperava uma certa repercussão, né, na escolha da Bishop, mas não dessa forma tão agressiva, porque tem gente dizendo que vai boicotar a FLIP. Surgiu até uma fake news de que o Bolsonaro estaria na abertura da festa literária, então ligando a obra da Bishop ao governo Bolsonaro de alguma forma.
Me convidaram, eu vou.
Mas foi desmentido, pelo menos até agora não existe essa confirmação. E a curadora da FLIP também disse à Folha assim, ó: a escolha pela Bishop tem uma ousadia que precisa ser debatida, mas não dessa maneira. E aí, gente, o que é que vocês acharam
disso?
Olha,
eu não acho nada ousado, eu acho absolutamente louvável a escolha da FLIP em relação a Elizabeth Bishop, que para mim, intimamente, é responsável pela minha formação literária, uma das maiores poetas americanas e do mundo, que une um tipo de coloquialidade a um rigor da forma, que faz aquilo que a poesia deve fazer bem, que é subverter a própria linguagem e aquilo que a linguagem quer simbolizar, que é a realidade mesmo, a poesia que transforma a realidade e traz uma atmosfera lírica, enfim, de tragicomédica melancólica. Eu acho que é uma enorme poeta. Eu queria dar só um contexto em relação a Elizabeth Bishop. Em 1951, ela veio ficar por 2 semanas no Brasil, conheceu a Lota, que era uma tenente reformada e uma arquiteta, e era próxima do Lacerda. Eventualmente, esse tipo de aproximação talvez tenha incutido algum tipo de influência na percepção política dela. Sobre o golpe de 64, a maioria dos veículos na época elogiaram o golpe. Ela não fez nada tão polêmico assim, inclusive o próprio Lacerda, que se virou contra o golpe depois. A Bishop, além da obra extraordinária que ela tem, ela foi entusiasta divulgadora da nossa literatura nacional, como Drummond, Machado de Assis, João Cabral, entre outros, ajudou a difundir a literatura no exterior, teceu críticas realmente à preguiça endêmica do brasileiro, teceu críticas à miséria, à exclusão social, criticou a Bossa Nova e o Villa-Lobos, como a Paulinha falou, e eventualmente são críticas absolutamente pontuais. Ela não falou nada de terrível. A gente já falou e já discutiu aqui sobre a separação da obra de um autor e as suas opiniões.
Isso que eu ia te perguntar.
A gente já citou o Celine, que era um romancista que era antissemita, ou Wagner, que também era antissemita, ou Beethoven, que era um paranoico que levou o sobrinho ao suicídio. Esse tipo de coisa, de caráter subjetivo e pessoal, não deve ser confundido com o caráter da obra, que vai além do caráter da pessoa. E durante anos, eu queria salientar aqui, isso é bom, essa escolha da Flip, essa quebra de uma ideologia hegemônica a favor da obra literária por si, porque durante anos a gente sabe que existem panelinhas literárias aqui no Brasil. O próprio Prêmio Jabuti, que todo ano que o Chico Buarque lança um livro, e o Chico Buarque não é um bom romancista, é um grande compositor, não é um bom romancista, isso é atestado por quase todo mundo que eu conheço. Pois é, há controvérsia, mas ele ganha sempre. No Jabuti não tem. E eu já percebi isso lá em Belo Horizonte, na minha cidade natal. Todas as pessoas, todos os circuitos literários, de poesia principalmente, porque um poeta lê o outro, né, hoje em dia. O público é muito reduzido. Se você não for Lula livre, se você não for petista, se você não comungar de uma ideologia esquerdista, você está fora dessa panela, você não tem sequer possibilidade de aparecer ou lançar um livro. E isso mata o princípio de um talento literário artístico já no nascedouro. Teve uma crítica estapafúrdia que eu li em relação a Bishop, que é que ela encastelaria e não democratizaria a literatura. Olha só, isso é um tipo de ativismo social que exatamente, esse sim, não encastela, mas encarcera o talento literário e não deixa sobreviver exatamente o legítimo espírito de arte, que vai além de ideopatias e além de prisões ideológicas, enfim.
O filme, eu não sei, eu não assisti o filme que a Paulinha e o Fefito se referiram ali, mas eu até pergunto, o filme aborda esse lado ou mostra só a parte humana?
Ele foca
a poeta insegura, a poetisa ali que está querendo no seu círculo ali se estabelecer num país estrangeiro.
Ele foca mais na intimidade.
A gente tá vendo um pouco das cenas aqui do filme do Bruno Barreto.
E na relação entre elas também.
E mais mostra ali que existia até uma fragilidade na figura da Bishop e uma fortaleza na personagem que é interpretada pela Glória Pires. E até um desconhecimento e um pouco de desinteresse por essa parte política. Pelo menos esse é o retrato trazido no filme.
Tem uma questão que a Fernanda Montenegro traz na biografia dela, na autobiografia dela, que aliás é excelente, assim como o novo livro do Chico Buarque, o qual estou devorando, que é o seguinte: a Fernanda Montenegro, ela foi muito questionada por seus pares por fazer peças do Nelson Rodrigues durante os anos de chumbo.
Que também apoiou o golpe militar.
E ainda assim, a Fernanda Montenegro, ela disse que tinha que reconhecer o valor artístico dele. Não há como negar o valor artístico da obra da Elizabeth Bishop. Me pergunto, claro, se a Flip, que é um dos poucos eventos literários desse país, a gente tem outras feiras literárias, mas é o evento de maior vulto, se ele de fato não deveria continuar homenageando autores brasileiros, porque de fato a gente tem autores muito bons que não têm aí a visibilidade que merecem. É o caso da Conceição Evaristo, que sim, já foi homenageada, mas que por décadas não teve o seu trabalho reconhecido. Agora eu só queria corrigir uma coisinha, porque a Elizabeth Bishop, como uma estrangeira e sem vivência, pode até ter achado, assim como a mídia, que
ela viveu 20 anos no Brasil.
Adriles.
Ela viveu 20 anos no Brasil.
Adriles, você precisa exercitar o ouvir para depois exercitar o falar.
Mas tem uma informação equivocada.
Então, não, porque você nem viu o que eu tava falando. Eu tô começando a falar sobre a chegada dela no Brasil.
Perdão.
assim que ela chegou no Brasil, ela podia ter uma visão equivocada sobre o país, sobre o que era idílico e tudo mais. Mas é óbvio que aos poucos ela foi construindo uma noção muito própria do país a partir da pessoa com quem ela se relacionava, que era uma ex-militar. Dito isso, a imprensa da época também pode ter achado o golpe militar muito bom, muito bonito, mas pediu desculpas anos e anos depois. A ditadura não teve nada de bonita. Além de financiar a tortura e mortes, ela deixou esse país com a inflação de 235% no governo Figueiredo, concentrou ainda mais a renda entre ricos, ou seja, deixou o abismo entre ricos e pobres enorme, ainda maior, e também aumentou o número de violência, segundo o artigo da Revista Brasileira de Epidemiologia, ou seja, sofreu mais gente na época.
Então, a Elizabeth Bishop não elogiou a ditadura, ela apoiou o golpe militar em 64, não a ditadura como um todo.
A observação que eu faço é que ela veio, me parece, tudo indica, de uma forma independente para o Brasil, né? Porque um pouco antes do golpe militar, os Estados Unidos, juntamente com o governo brasileiro, promoveram a vinda de artistas para cá, Orson Welles veio para cá, naquela chamada política da boa vizinhança, o Walt Disney veio para cá também, mas né?
Foi bem antes, anos 40
foi,
e 50.
Foi antes, né? Getúlio, né?
Era, sim, época Getúlio. Era Getúlio.
Época Getúlio.
Primeiro governo Getúlio.
Jô Soares conheceu o Orson Welles.
Deixa eu ler um poeminha da Elizabeth Bishop rapidinho.
Quanto é? Uma quadrinha? Só se for uma quadrinha.
A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las que perder não é nada sério. Perca um pouco a cada dia. Aceite austero a chave perdida. A hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério, lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio da mãe e nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas, um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Tá acabando. Mesmo perder você, a voz, o ar etéreo que eu amo não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser nenhum mistério. Por muito que pareça, escreve muito sério. Eu acho que essas pessoas que criticam a Bishop por opiniões ideológicas, elas têm que perder a vergonha na cara e reconhecer que a Bishop é uma enorme poeta, para além de qualquer cerceamento ideopata.
É assim que percebe a Flip, que vai homenageá-la, portanto, em sua 18ª edição. Vamos falar da poesia da grana agora.
Pois é, da poesia. E a economia.
Amanhã, dia 29 de novembro, é um dos dias mais aguardados do comércio no país. A tentadora Black Friday promete descontos de até 80%. Mas será que a frase que melhor resume as tais liquidações é aquela tudo pela metade do dobro? Especialista em economia está com a gente aqui, nosso colaborador nos números, o Samidana, para nos ajudar a separar o joio do trigo nesse dia aí que gera uma tentação. Paulinha já começou falando aqui da tentação que ela passa, né, quando a Black Friday chega aí querendo comprar tudo e tal. Vamos lá, quero saber de você, Samir, o que fazer? Como o consumidor pode se defender e entender o que é roubada e o que é realmente uma boa oferta que vale a pena?
Aproveitando que tá Paulinho e o Fefito aqui, que gostam de cinema, de pop art, tem aquele seriado do Todos Odeiam Chris, que fala assim, quando eu não compro, o desconto é maior ainda.
Teve já o tweet aqui citando.
É, já teve. Então acho que o Fefito falou um pouco isso, né? Falou, poxa, se você compra qualquer coisa que você não iria comprar, é um gasto. E você sabe que mentalmente, aí falando já de estudos científicos, toda hora que bota um reloginho e fala vai acabar, você fica meio desesperado.
Tem site que faz isso,
todo
né?
Você site
entra e
isso.
Tem uma contagem regressiva, tipo, essa oferta.
Porque você fala, eu vou perder. O ser humano trabalha nisso. Mas assim,
você nunca sabe se é verdade ou mentira, então você trabalha com a possibilidade que seja verdade.
Exatamente, você não quer ser o bobo, né? Porque o pior, o ser humano também tem essa. O problema não é você perder, é você perder e todo mundo ganhar. Porque aí você é tipo o bobo que não aproveitou. Mas dica simples, Edgar. Primeiro é saber o que você... Quais são os meus objetivos? Ah, eu preciso comprar uma geladeira, preciso comprar um televisor.
Primeiro ver o que precisa, o que está precisando.
E pesquisar o preço normal disso. Tem alguns sites hoje na internet, tem um site chamado
que ajudam
Zoom,
isso.
Que você tem o preço histórico. Porque também tem muita coisa assim, TV tem modelos todo ano. Então você tem a linha 2019, sim, 2020, 2021. Então muitas vezes você está comprando com desconto, mas é o produto que...
Ultrapassado,
que
vai.
Que não tem problema, mas assim, só para você não saber que não é um desconto.
Sim.
Por exemplo, celulares têm desconto sempre. Então você precisa tomar cuidado o que é um desconto de fato ou algo... Ninguém paga preço cheio no celular, por exemplo. Além disso, tem muito golpe. Muito golpe. Então, sites, quando a oferta é muito boa, desconfie, olha o CNPJ. O Procon tem uma lista de empresas que já tiveram fraude, tem que olhar. Outra coisa é sempre documente. Então, você está lá no site ou na loja, tira foto, porque às vezes você põe um, eles te cobram outro valor no cartão, aí fala, não, você viu errado. E como que você vai provar? Uhum. Não dá para provar. Outra pegadinha que tem é a questão de valor e de prazo e disponibilidade. Às vezes tem o produto abarado. Para
entrega, você diz.
É, mas às vezes não tem estoque. Uhum. Então tem gente que compra esse ano e vai receber ano que vem. Então também olhe isso.
Tem alguma ferramenta, algum site que mostre com que preço
tem, tal produto esse, tinha antes? Esse Zoom mostra o histórico de preço. Porque é muito difícil pra gente saber, né? Porque, por exemplo, televisor. Supondo que eu vou comprar um televisor. São muitas, muitas diferenças. Então, às vezes, a mesma marca, da mesma polegada, você tem três níveis de LEDs. É difícil para a pessoa que não é técnica.
Ô, Sami, eu vi um especialista falando, eu nem sei ao certo qual é a data da Black Friday nos Estados Unidos.
É amanhã também.
Mas lá, me parece...
É pós a ação de graça.
Então, é amanhã também?
Hoje
dia.
É o principal feriado.
Então, mas parece americano. Que a utilização da data lá serve para realmente você eliminar estoques para reforçar o estoque pro Natal. Aqui parece que a gente aproveita a Black Friday já comprando produtos para o Natal.
É que lá o Natal, a ação de graça é muito forte. Aqui não é. Até tem uma discussão se a Black Friday deveria seguir a data americana. Por que não em março, que é um... Porque o principal feriado para as vendas do comércio é o Natal. O segundo maior feriado é o Dia das Mães, que é maio.
Sim.
Então, por que fazer a Black Friday perto do Natal?
Em março.
Não, março, em julho, tá. Ou qualquer outra data para movimentar o comércio. Aí começam, tem a Cyber Monday, que é de produtos tecnológicos. Mas é uma oportunidade. Se você está pensando já e precisa comprar alguma coisa, vale. E tem Black Friday de tudo. Tem lanchonete vendendo sanduíche, dando batata frita.
De pneumáticos a hambúrgueres.
Tem até no mercado financeiro, que eu gosto da Black Friday no mercado financeiro, que é uma que você não gasta, você ganha.
É a única Black Friday que você ganha. É isso que nós vamos falar agora. Está com a gente aqui o Anderson, da Easy Invest, ele que nos ajuda a nos educarmos financeiramente. Tudo bom, Anderson? Seja bem-vindo, hein?
Bom dia, tudo bem, Diá?
Tudo beleza. Eu quero saber como é que a Black Friday influencia, por exemplo, na Easy Invest. Eu tenho pacotes especiais de taxação menor por conta dessa data do comércio, enfim.
Esse é um desafio, né? Como é que a gente faz isso em investimentos, né? Para você ganhar mais ao invés de você gastar mais, né?
Uhum.
E na Easy Invest a gente começou a fazer isso em 2014, foi pioneiro até no mercado financeiro fazendo isso. O que você tem algumas ofertas onde tem rentabilidades melhores, ou seja, os bancos emissores, parceiros da Easy Invest, eles melhoram a taxa de rentabilidade para o cliente final. Tem outras oportunidades onde o mínimo de investimento que você precisaria ter num tipo de investimento, ele cai. Então, antes precisava investir, por exemplo, um CDB que a gente tem hoje na Black Friday. Ele está pagando 12,5% ao ano. É o top de rentabilidade. Se você pesquisar ao longo do ano, não teve esse tipo de título. Você tem outros produtos que, por exemplo, que a gente vai falar agora da Previdência Privada, que a gente lançou agora, colocou na nossa prateleira. Não existia isso antes.
Como é?
A Previdência Privada você consegue agora contratar pela Easy Invest. Né, pela corretora, todo mundo já conhece Previdência Privada, mas tem um jeito Easy Invest aí de fazer o negócio. A gente fez parceria com a Icatu, então nós temos fundos de investimentos da Icatu, que são de Previdência Privada. Então você escolhe se você quer um modelo VGBL ou PGBL,
sim,
você escolhe a forma de tributação desses investimentos e você escolhe quando você quer se aposentar. Então, eu quero me aposentar com 60 anos. E a partir dessa data, você vai escolher ali a forma como você quer receber esse dinheiro. Você quer receber mensalmente, até ao longo da sua vida, como você quer fazer. São fundos de previdência. E na Easy Invest, a gente botou agora na Black Friday, só nesse período também,
sim,
você consegue entrar nesses fundos de previdência com R$300, R$500 às vezes, depende aí do fundo. Antes era R$5.000. E com aportes mensais a partir de R$100. E ele desconta diretamente na sua conta no seu banco.
Sim.
Então não precisa nem ser na Easy Invest. Você cadastra lá a conta do seu banco. Mensalmente ele vai descontando lá e vai acumulando nesse fundo de previdência.
Que oportunidade interessante. E isso tudo nessa semana, como falamos na outra vez que você veio aqui, durante essa semana que finaliza com a sexta-feira, exatamente, a tal da Black Friday.
Amanhã finaliza, a gente tem a meia-noite.
Essas taxas que você está dizendo, elas se encerram amanhã?
Se encerram amanhã. A gente deixou a semana, né, no nosso caso, porque abrir conta em corretora, você transferir, sim, dinheiro e tudo mais, demora um tempinho.
Demora um tempo.
Não dá para ser tão imediato assim como gastar. E hoje, à meia-noite, alguns outros títulos, nós vamos botar somente um dia, realmente na Black Friday, por R$50 de mínimo de investimento.
Quer dizer, que é uma possibilidade, não dá para dizer que não dá para...
Não dá para investir, com R$50 você começa.
Sim, olha, eu andei olhando o aplicativo, está tudo explicado, você que fica assustado com os números, né? Essas taxas, essas carências das aplicações, tem essa possibilidade que o Anderson trouxe para a gente aí de você encarar ali, começar a poupar para sua previdência privada, tudo, e é muito autoexplicativo ali, é muito didática a maneira como o aplicativo oferece para a gente todas as informações que concerne cada uma das pastas de investimento. Para saber mais, olha só, Anderson, tem um site aqui, você pode entrar nesse site para obter maiores informações, né?
Invistaseudinheiro.com.br, lá vai aparecer uma faixazinha no site para você acessar o site da Black Week, da Easy Invest.
Falado, obrigado pela participação mais uma vez, viu, Anderson?
Diga, o que é interessante, né, eu que estou acompanhando aqui os produtos que ele falou, que... Nos dois casos, seja para uma reserva de emergência, você vai ganhar muito mais do que num banco tradicional, sim, dos maiores bancos. E a previdência dos bancos tem benefício fiscal, mas eles te cobram muito. Então, as corretoras... eles têm uma taxa de administração. Então, as corretoras, como é o caso da Easy Invest, têm produtos melhores. Convido aí todos a abrirem a conta e verem, né?
Sim.
Porque o primeiro passo é abrir a conta e analisar. A informação é sempre... importante.
É o que o Anderson falou, vai brincando ali, né, com as aplicações, ganhando familiaridade com cada uma das pastas para você ir se educando financeiramente. Então vai lá, invistaseudinheiro.com.br. Obrigado, Anderson.
Obrigado.
Vamos em frente aqui no Morning Show. Destaque agora na política. O ex-presidente Lula é condenado em segunda instância no caso do sítio de Atibaia e tem a pena aumentada de 12 para 17 anos. Matheus Meirelles, tô com a língua enrolada aqui, traz os detalhes do julgamento dessa quarta-feira no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos lá.
Logo no início, o procurador Maurício Gotardo Gerum, representante do Ministério Público Federal no julgamento, enumerou provas de que o sítio e as reformas foram vantagens ilícitas recebidas pelo ex-presidente.
O tipo penal da corrupção também se consuma através do recebimento de uma vantagem devida. Lula recebeu e usufruiu as obras realizadas por Mumulai sem qualquer contestação ou tentativa de pagá-las. E não há amizade que justifique o dispêndio de R$150 mil sem a devida contabilização no caixa de propinas.
Na sequência, após a fala do procurador Maurício Gerum, as defesas passaram a se manifestar. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, negou o recebimento de vantagens ilícitas e disse que não há provas contra o ex-presidente.
Não se deve aqui limitar a discussão em torno de sítio ou de qualquer outra coisa. O crime de corrupção passiva pressupõe o que procou. É necessário saber se o funcionário público utilizou o seu cargo, as suas funções e exigiu contrapartida em razão dela. Este é o crime de corrupção passiva.
Cristiano Zanin também alegou que a defesa do ex-presidente foi alvo de espionagem. Ao negar a anulação da sentença e a volta do caso de Lula à primeira instância, o relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, criticou a decisão tomada pela segunda turma do STF no caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini.
E com a devida venda do Supremo Tribunal Federal, a quem rendo todas as minhas homenagens, mas me parece que o que fez o Supremo Tribunal Federal é criar uma norma processual não escrita, enfim, pela sua inteligência e pela dicção que entende a Constituição Federal, mas que só poderia valer, e fiz referência a isso anteriormente, com efeito ex nunc. Jamais uma norma processual com eficácia retroativa, fazendo com que todos os juízes do Brasil tivessem que adivinhar que em determinado momento seria criada uma nova norma e que todos os processos em que não aplicasse essa nova norma retroativamente seriam eivados de nulidade.
Na sequência, ao votar pelo aumento da pena, Gebran Neto citou notas fiscais apreendidas durante a operação de busca e apreensão contra Lula. Segundo o desembargador, os documentos comprovam que a reforma do sítio teve o ex-presidente como beneficiário. judiciário.
Se permanecesse dúvida quanto à ciência do apelante Luiz Inácio a respeito das reformas serem feitas em seu benefício, restariam dissipadas pelos documentos encontrados em seu apartamento em São Bernardo por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, contendo notas fiscais de compra de materiais para a obra.
O desembargador Leandro Paulsen acompanhou integralmente o voto de Gebran Neto. O magistrado lamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão após condenação em segunda instância.
É preciso destacar que a efetividade da jurisdição é um fim visado pelos diversos sistemas de justiça, mundo afora. Assegura-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive o duplo grau de jurisdição, submeter a eficácia do trabalho de todos os juízes e desembargadores deste tribunal, sejam da Justiça Estadual, da Justiça Federal, a chancela por poucas autoridades é substituir um regime republicano, democrático, por um regime autocrático.
Assim como o relator Gebran Neto e o desembargador Leandro Paulsen, Carlos Eduardo Thompson Flores votou pelo aumento da pena de Lula. O desembargador listou um conjunto de provas contra o ex-presidente.
O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após as reformas do sítio de Atibaia promovidas por José Carlos Bunlai e pelo Grupo Odebrecht, demonstrou interesse em realizar melhorias na cozinha da referida propriedade. E, para tanto, contatou o réu José Aldemário Pinheiro Filho. A prova dos autos afigura-se acima de dúvida razoável quanto à ciência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à origem do dinheiro que seria usado pelo réu José Aldemário Pinheiro Filho ao custeio das melhorias do sítio de Atibaia, pagamento de propina.
Com a decisão unânime da 8ª turma do TRF4, a pena de Lula no caso do sítio em Atibaia ficou fixada em 17 anos, 1 mês e 10 dias por corrupção e lavagem de dinheiro. Devido à mudança de entendimento do STF sobre prisão em segunda instância, o ex-presidente só poderá ser preso depois que não houver mais a possibilidade de recursos.
Tá aí, ouvimos a matéria, a reportagem do Matheus Meirelles. Agora quero ouvir o José Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé, vamos lá. Qual, na tua opinião, é o tamanho do mal-estar político aí e jurídico, né, gerado por uma decisão de um tribunal de segunda instância que vai na contramão do entendimento da Suprema Corte, Zé? Tô falando, obviamente, do entendimento ali dos ministros do STF, de que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos delatores, rito que na primeira instância não foi seguido, nesse caso específico que foi julgado do sítio de Atibaia. Bom dia, Zé.
Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o Supremo Tribunal Federal, de novo, concentrando decisões importantes e até decisões políticas. Aí são duas questões. A primeira é a prisão depois da condenação em segunda instância. Não fosse esta última decisão do Supremo, o ex-presidente Lula estaria com uma nova prisão decretada agora, neste caso do sítio de Atibaia. Uhum. Por outro lado, a decisão última, penúltima, né, do Supremo, sobre o réu delatado falar antes do réu, o réu delatado falar depois do réu delator, né, isso acabou provocando também esta dificuldade de decisão da segunda instância. O Tribunal Regional Federal 4ª Região mostrou como o tribunal deve julgar, com base nos dados ali, detalhes, fotos, vídeos, testemunhas, recibos. Ali houve corrupção com recibo, porque houve recibo da reforma do sítio de Atibaia e, independente de quem seja o proprietário oficial, Lula e família é que acabavam usufruindo destas reformas pagas por duas empreiteiras que prestavam serviços à União. Edgar, esta situação complica ainda mais a imagem do Supremo Tribunal Federal, que agora tem uma nova missão, uma nova defesa do ex-presidente Lula. Os desembargadores não aceitaram o argumento inicial do Supremo de que o réu delator necessariamente tem que falar nos autos antes dos réus delatados. Isso ainda não está claro no Supremo, daí a dificuldade de decisão, de pormenorização deste julgamento, ou seja, há um grande número de ministros que entende que é preciso comprovar nos autos de que esta situação de falar ao mesmo tempo do delator tenha prejudicado a defesa. Os desembargadores não viram ali nenhum indício de que essa situação tenha prejudicado o ex-presidente Lula. Mas, de qualquer forma, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não haverá prisão depois da condenação em segunda instância. O Congresso está analisando esse assunto. E, por outro lado, essa história aí do réu delator e réu delatado, o plenário vai ter que detalhar e definir se este é um caso de voltar ou não à primeira instância na fase de alegações finais. É uma pimenta para o Supremo decidir e mais desgaste para o plenário, né?
E vamos ficar nessa ainda por um tempo razoável aí, Adriles. É, como é que você viu? Era esperada essa decisão do TRF4 já, não, né? Com a saída do Lula já se falava, tem outros processos do sítio.
Não com esse grau de incisividade, objetividade, fartura e abundância de provas, né? O TRF4, de certa forma, ele colocou a primeira pedra num clima de negacionismo brasileiro, de parte do Brasil, em relação ao Lula, né? Hoje a gente tem essas modas de negar que a Terra seja redonda, nega que a vacina faça bem, nega que a Lava Jato tenha combatido a corrupção e nega que o Lula seja um notório corrupto. O Lula se transformou numa espécie de Maluf contemporâneo, nega a mais óbvia realidade. Se a gente perceber, no sítio que o Lula diz que não é dele, foram encontrados pedalinhos, barcos com os nomes dele e da ex-esposa dele, fotos pessoais, vinhos, ele visitou nos últimos anos o sítio 111 vezes, teve reformas, como foi bem dito pelo julgamento, custeadas pela OAS e Odebrecht, por contratos firmados com a Petrobras, com garantias e vantagens espúrias, e os advogados, pasmem, os advogados dizem, nesse clima de negacionismo, que essas empreiteiras fizeram essas reformas ao sítio do Lula em agradecimento aos atos que o Lula fez em nome da economia brasileira, que em impulsionar essas mesmas empreiteiras. Jornalistas, nesse clima de negacionismo também, aventam a hipótese dos 17 anos condenados pelo Lula serem uma homenagem subreptícia, olha a teoria da conspiração, pelo número do Bolsonaro. O Lula livre, Edgar, virou uma realidade, diante de tudo que a gente está dizendo aqui, paralela esquizofrênica. O adepto do Lula inocente hoje virou diagnóstico de idiopatia endêmica, entendeu? É um diagnóstico de uma parcela doente de uma população que foi cooptada por um adestramento, muito mais que uma doutrinação ideológica em escolas e imensa parte da mídia, infelizmente. A oposição brasileira hoje vive uma espécie de situação bizarra. Ela tem como seu maior interlocutor, maior representante, um homem que sempre disse representar os mais pobres e que hoje é símbolo da impunidade. É condenado em várias instâncias por dois julgamentos já e tem dinheiro, recursos, poder e amigos poderosos para se manter fora da cadeia, tendo sido ostensivamente condenado. E uma nota triste e melancólica. Eu acho que é triste um homem como Lula, que diz representar a miséria e os excluídos do país, ter se corrompido por migalhas. Um sítio, um apartamento, uma reforma de um sítio. É um homem que se colocou num pedestal megalômano tão grande que eventualmente se distanciou da própria realidade. Ele acha que essas coisas lhe foram dadas por mérito, porque ele teria salvado o país. É triste que um homem tenha se corrompido por tão pouco e por uma boa intenção. Novamente eu digo, eu não acho que o Lula seja uma má pessoa. Ele é um homem doente por uma ideopatia que contaminou, inclusive, o seu senso do próprio ego.
Trindade, para a gente finalizar, eu lembro que na ocasião, quando surgiram todos esses casos aí envolvendo o nome do ex-presidente Lula, tinha toda uma leitura de que aquilo, né, um ex-presidente, com a possibilidade toda que um ex-presidente tem em fazer palestras e manter uma vida muito razoável em termos materiais, quer dizer, é uma pessoa que é um ex-presidente, tem entrada e acesso e possibilidades, materiais mesmo, de portas abertas para a vida inteira. Quer dizer, ali alimentava-se a ideia de que Lula não poderia aparecer aos olhos dos seus seguidores como um homem próspero, né? Um homem de posse, um homem rico, para ele poder manter essa narrativa o Adriles está se referindo.
Ele mesmo teria dito isso ao Palocci, segundo o Palocci disse na delação: eu não posso aparecer como um homem de posse.
Então, vamos lá, Zé, tudo talvez se tivesse, o rumo das coisas tivesse sido o da normalidade, digamos, de aceitação de que um homem que é um ex-presidente é sim e pode ser, se assim o quiser, um homem rico em termos materiais, não há problema algum nessa riqueza, desde que ela seja uma riqueza lícita, honesta, enfim.
Olha, Edgar, um dos técnicos que entraram no Instituto Lula numa busca e apreensão determinada pela justiça, né, Ele me disse que encontrou no Instituto Lula 1.100 pedidos de palestras, todas pagas. Não palestras pagas a R$500 mil, como declaravam Sim. aí as construtoras, mas palestras pelo Sim. mundo inteiro. Sim. Essas palestras, como você diz, dariam mesmo para manter o ex-presidente. É tanto que a ex-presidente Dilma está fazendo palestras também pelo mundo e também aqui pelo país. É, isso é possível. Neste caso aí, a indicação que eu tenho é de que a defesa, veja bem, isso é um processo jurídico em que o ex-presidente aceita participar, é tanto que os advogados dele estavam lá e defenderam, sinal de que ele aceita o processo. Os advogados erraram em não concentrar todos os processos num corrupção, porque o que indica aí é de que havia uma conta central de corrupção. Essa conta se subdividia em fazer reforma ali, fazer reforma aqui, pagar uma mesada para aquele, pagar outra mesada para aquele. E a corrupção, a promessa, a simples promessa já é um ato de corrupção. Não precisa aquele ato perfeito de uma resposta no executivo, não é assim. A simples promessa. Imagine tantas reformas assim. Então, não há como correr, a prova é muito clara. Agora, eu acho que a defesa errou a não admitir a corrupção e admitir uma conta central. E isso poderia melhorar a situação do ex-presidente Lula. Porque, veja bem, são duas condenações até agora, mas certamente ele terá outras perto de 8. As contas mostram ali que Lula pode ser condenado a quase 200 anos de prisão.
Tá certo, Trindade, obrigado pelo papo, pelas informações, bom trabalho aí em Brasília, qualquer novidade, só chamar meu camarada. Agora 10 horas 41 minutos, horário de Brasília, a gente já volta com o Morning Show, não saia daí, é rapidinho.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Ixi. Vamos
já
lá.
É sinal de treta, né?
Vamos lá.
Ixi, já é sinal Ixi, de treta. Né?
Vamos lá. Seguindo com o Morning Show dessa quinta-feira. Já estamos quase nas Black Friday, né? Falamos tanto aqui. Vou colocar aqui duas histórias no mesmo balaio aqui pro Fefito, repórter. Reportar pra gente, na verdade, e depois pra gente comentar. As ofensas contra a atriz Cacau Protásio. E a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Cultural Palmares. Você quer começar por onde, Fefito?
Eu quero começar dizendo que a gente está vivendo num país em que a gente já se preocupa com que absurdo vai acontecer no dia seguinte. A gente está ficando cada vez mais acostumado a absurdos. E eu estou falando dos dois. Nesse caso, vamos falar primeiro da Cacau Protásio, que estava fazendo cenas. Estava gravando cenas de seu próximo filme, Juntos e Enrolados. Cacau Protásio, para você que não lembra, começou a carreira, bombou mesmo, quando ela virou a empregada da Carminha em Avenida Brasil. Lembra daquele meme dela dançando, eu quero ver você gostar de amendoim, né? Ela faz o Vai Que Cola, já fez vários filmes no cinema nacional. É uma humorista de mão cheia mesmo. E ela estava gravando Juntos e Enrolados num corpo de bombeiro no Rio de Janeiro, num quartel central lá do Corpo de Bombeiros. E aí, ela aparece de farda, dançando, acompanhada de 4 bailarinos. Alguns bombeiros aparentemente não sabem distinguir realidade e ficção, e aí acharam ruim
que essa cena tivesse acontecido. E criticaram a cena sem contexto, ou seja, criticaram sem ver. Nesse caso, eu já vou dar o contexto, a Cacau estava fazendo uma alucinação da personagem dela, que estaria trabalhando ali, cochilaria, acabaria tendo um sonho considerado meio inusitado, digamos assim. As mensagens são absolutamente absurdas e de teor homofóbico, gordofóbico e racista. Já eu peço desculpas por lê-las, mas enfim, tá aqui, ó. Olha a vergonha no pátio do quartel central, disse um homem em uma das mensagens de áudio que começou a circular em grupos de WhatsApp de bombeiros. Essa mulher do Vai Que Cola, aquela gorda, colocou a farda e botou os dançarinos viados com roupa de bombeiro. Seu esculacho, rapaz, qual é a dessa, comandante? Vai deixar uma putaria dessas no pátio do quartel? Em outro áudio, alguém vai e fala, é vergonhoso, mete aquela gorda preta, filha da... enfim, numa farda de bombeiro, uma bucha de canhão daquela, com um monte de bailarino viado quebrando até o chão. Vão achar que é o quê? Bombeiro? Aquilo é tudo viado. Lamentável. É, a repercussão começou a incomodar as pessoas lá, pelo menos num áudio, uma coronel falou que o comandante tinha pedido para que eles parassem de colocar em redes sociais esses áudios. Os bombeiros se manifestaram sobre o assunto, soltaram a nota oficial dizendo que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informa que não compactua com qualquer ato discriminatório. A corporação se solidariza com a atriz Cacau Protásio e já abriu procedimento interno para identificar os militares e apurar a conduta. Uma conduta lamentável de gente que envergonha a farda que usa. A Cacau foi ao Instagram, fez 4 vídeos, a gente separou um deles aqui. Vamos ver um deles no que a Cacau tinha a dizer. Roda aí.
Eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas ouvir tudo isso de um ser humano, porque querendo ou não, ele é um ser humano, é horrível, é muito triste. E como uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura? Como eu posso dizer que ele salva vidas? Que ele faz o amor tendo essa postura e falando tanta coisa horrorosa, tanta coisa feia, ofendendo? Eu entendo, eu respeito e eu acho que eles têm o direito de gostar ou de não gostar, mas por que não vão perguntar primeiro? O mal da gente é não perguntar primeiro o que é. Primeiro todo mundo julga, joga pedra, xinga, pra depois saber o que é, falar, ah, tá, então não era tão ruim. Então assim, eu só tô aqui pra dizer que racismo é crime, isso não se faz.
A Cacau claramente estava muito emocionada. Ela também disse que fez prints de todas as ofensas que recebeu na internet, vai encaminhar pra tomar justiça, medidas cabíveis. Ela, inclusive, falou que tem gente dizendo que a cena, então, não vai mais ser exibida no filme por ser considerada um desrespeito. Desrespeito é o que você sofreu, Cacau. Não dá pra gente normalizar o racismo aqui nesse país, como fazem uns e outros. Então, continuando o assunto, pra não me alongar muito, também, no mesmo dia que aconteceu isso com a Cacau, aconteceu, então, uma notícia que caiu como uma bomba no movimento negro, a nomeação do Sérgio Nascimento Camargo, que é como presidente da Fundação Palmares, que sempre foi um espaço de resistência para o movimento negro contra o racismo. Sérgio Nascimento Camargo, que é, sim, apoiador desse governo, já afirmou que no Brasil não existe racismo real, que a escravidão já foi benéfica para descendentes, que o movimento negro precisa ser extinto. Ele também já disse coisas a respeito do funk, do hip hop, disse que o movimento negro tem que acabar. Ele criticou Zumbi dos Palmares, criticou personalidades negras como Marielle Franco e Thaís Araújo, criticou o funk e disse, inclusive, e fez até
a capoeira.
Piada. A capoeira. Fez piada com o AI-5. E, enfim, disse que as pessoas tinham que excluí-lo. Eu ia separar algumas mensagens dele no Facebook para que vocês vissem na tela. Eu não acho que ele merece esse tipo de destaque. Então,
eu separo. Separarei.
Ai, que legal você, Adriles.
Eu direi, você não sabe o que eu vou comentar. Enfim.
Eu tô comentando aqui, então. No fim das contas, é isso. O irmão dele, Vadico Camargo, que é um escritor, veio a público também para dizer que ele é um capitão do mato, voltou a usar dessa ofensa que a gente já tanto discutiu aqui, dizendo que tem vergonha de ser irmão desse capitão do mato. O movimento negro
irmão
já
repudiou
isso.
Irmão gêmeo dele, se eu não tô enganado.
Exatamente. Né? Irmão, não é irmão gêmeo, é irmão mais velho, sim, se não me engano. Não, é gêmeo, desculpa. O movimento negro já emitiu repúdio e um abaixo-assinado está circulando contra a nomeação dele. Perguntado, Bolsonaro disse não conhecer o Sérgio Nascimento, portanto, como permitiu a nomeação, uhum. E a Secretaria de Cultura ainda não se manifestou.
Rodrigo, você encontra contribuição na fala de um homem negro que...
Deixa eu fazer só um anteparo em relação à questão da Cacau Protásio, que eu acho que é muito elucidativo estabelecer o que é racismo real, de fato, concreto, objetivo, estereotipado em relação ao que ela sofreu, do que é um pressuposto de um racismo velado que estaria na fala, quando alguém fala de denegrir ou humor negro, que esse é um outro tipo de preconceito, de um progressismo vitimista que lança a mão de estabelecer esse preconceito em quem não o tem. Então aqui está exatamente explícita a intencionalidade de ofender e agredir alguém, que é o pressuposto máximo do racismo, chamada de preta, gorda, ainda tem declarações homofóbicas. Esse sim é o racismo concreto, objetivo, absoluto, ainda que não seja hegemônico no país, nem seja estrutural de um país como um todo, esse deve ser combatido. Agora, em relação ao secretário, presidente do Palmares, né? Eventualmente é engraçado, né, o Edgar, quando um negro que não se encaixa no discurso progressista, vitimismo de um ativismo negro, ele imediatamente perde a sua cor, perde o seu lugar de fala e é visto como quase que um branco opressor e misógino. Vamos ver, vamos citar algumas declarações específicas do Sérgio Nascimento. O que ele disse? Ele disse que ele é contra cotas raciais, que, segundo ele, estimulam a fraude racial, ignoram o mérito e alimentam o racismo. O que, a meu ver, é verdade. A cota racial, em contraposição à cota social, que eu acho que é muito mais interessante, que não absorve esse elemento étnico, ela promove exatamente vários tipos, já tem processo nesse sentido, de estabelecer que alguém que tem um antepassado, um tataravô negro, como eu tenho, se colocar como negro. Isso causa exatamente uma espécie de toda sorte de deturpações em relação à própria condição da etnia. A gente discutiu ontem, inclusive, quem é negro no Brasil. A maioria da população é miscigenada e parda, e não é negra. E negros, como a Cacau Protásio, são quem sofrem diretamente, na pele, literalmente, o preconceito racial, e não os pardos. Inclusive, alguns pardos que eu conheço são racistas. Ele diz que a Maria era parda, o que é verdade, só ter olhos para ver. Diz que os negros africanos realmente escravizaram e traficaram outros negros, o que é também uma verdade, o que não elimina a crueldade da escravidão brasileira. Diz que a escravidão teria sido benéfica, isso é muito interessante, diz que a escravidão teria sido benéfica para seus descendentes. A imprensa só colocou essa parte da frase. A segunda parte, ele diz o seguinte: porque os negros hoje viveriam melhor que os negros na África. Isso é verdade. Eu discordo veementemente da ironia dele em refazer, dizer que os negros foram beneficiados por escravidão. Isso é realmente asqueroso, o que ele disse. A segunda parte, os negros no Brasil sofrem muito menos que as condições miseráveis dos negros na África. Que mais que ele disse? Sobretudo, ele diz que o racismo brasileiro é mais leve que em outros países, que é um racismo Nutella, outra expressão pejorativa e irônica, que outros países como o Zéu. E é verdade, nos Estados Unidos, os negros eram proibidos de terem casamento interracial com brancas. Havia lugares e postos em banheiros para negros separados de brancos. Ninguém tenta esboçar uma teoria de se há ou não racismo na África do Sul. Aqui eles tentam legitimar uma teoria que existe um racismo absurdo e total e veemente aqui, quando realmente não há. O racismo aqui, que existe e é pontual, é velado. E, eventualmente, o racismo objetivo, estereotipado, que sofre na pele a Cacau, não é exatamente um racismo estrutural que abrange a nação como um todo, que é, volto a dizer, a mais miscigenada. Agora, eu gostaria de dizer exatamente isso, fechar meu comentário falando como o lugar de fala... ele é apropriado por ativistas ou progressistas. O lugar de fala no Brasil, gente, não é do negro. A população negra tem que ser ouvida diretamente, não por seus representantes. Um representante de um movimento LGBT, ou negro, ou feminista que seja, tem sua validade. Mas eles não podem querer falar por todos os negros, eles não podem querer falar por todos os homossexuais ou por todas as mulheres. Eu gostaria de haver uma pesquisa em relação a isso. Nunca, você percebe? Não há nem pesquisa sobre exatamente a percepção do negro brasileiro sobre o racismo, sobre os 10%
vamos girar, o Adriles, tem vários... várias percepções a esse respeito. Eu acho que, olha, colocar na questão só do progressismo, que impõe uma maneira de pensar, uma maneira de você concatenar os seus pensamentos a respeito de temas cruciais da nossa sociedade, reduzir, é uma questão... deixa eu me completar o meu pensamento, você vai ficar pontuando o que eu estou falando?
Tá bom, vai lá.
Deixa eu dizer o que eu estou pensando a respeito. Colocar tudo na conta de um possível eventual fantasma do progressismo que quer ali ditatorialmente definir o que você pensa e o que você e como você deve agir, é reduzir uma questão crucial na formação da história do Brasil, da população brasileira, a uma guerra ideológica. Eu acho que a gente tem que, quando você fala discurso do progressismo, eu penso em discurso de um bom senso, a partir de uma postura ética que se coloca.
Agora,
a história do Brasil é um exemplo.
Não, cara, você
vai pedir exemplo?
Você vai fazer um discurso genérico?
Você vai pedir um exemplo? Você também está fazendo um discurso genérico?
Não, eu falei
na conta do progressismo.
Não, eu disse coisas
que impõe pontuais. Uma coisa. Agora, um negro que nega o racismo no Brasil.
Ele não negou
um negro que está à frente de uma instituição que deveria exaltar a cultura negra, proteger as tradições que formam a cultura negra, nega o racismo. Para mim, é como se um judeu negasse o Holocausto.
Cara, ele não negou. Ele diz que o racismo
ele
brasileiro...
Ele fala que a escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil, foi benéfica para o
negro. Ele foi irônico, eu já rechacei isso.
Irônico.
Ele diz que é benéfico.
Então,
no sentido
um cara
seguinte,
que está na presidência de uma instituição que tem que defender a cultura negra no Brasil, não pode falar contra a sua raça,
ele não falou
contra a sua
contra
cor.
A raça dele,
agora,
cara.
Eu sou um branco falando aqui, você é outro disse. Branco falando.
Ele é negro.
Ele é um negro, ele é um negro falando negro. Que me parece subserviente a uma visão opressora que a gente tem que continuar arraigada na população brasileira.
Ele foi incisivo e talvez de alguma forma agressivo e usou de ironia absolutamente deslavada em relação, por exemplo, a essa fala. Que bom que você me deu um
só
exemplo
tem, pontual. Só tem branco elogiando
Peraí,
ele.
Cara.
Só tem branco
não,
elogiando
tem branco
ele.
Atacando e massacrando ele. Quando ele diz que os negros hoje vivem melhor que os negros na África, isso é uma verdade pontual. Quando ele diz...
Exato, você vai pegar um exemplo ruim. Quando você vai pegar um exemplo ruim pra dizer que a gente pode ser ruim tanto quanto.
Mas quando ele diz que, eventualmente, as cotas sociais promovem um tipo de cultura racialista que incita racismo e a fraude racial, dizendo que uma pessoa miscigenada ou parda é negra, ele está sendo pontual, ele está sendo concreto, ele está sendo atacado por opiniões pontuais que, ainda que sejam feitas de forma agressiva ou incisiva, não são racistas.
São racistas.
É impressionante. Não são.
Claro que são.
Não são racistas. Eventualmente, eu volto a reiterar, é engraçado quando a pessoa não se encaixa no discurso de manada de um grupo específico que quer que o negro pense...
Então,
esse é
um argumento vão.
Por que o negro... Existe, não existe uma cultura negra fechada.
Argumento é vazio, esse
não,
argumento.
O seu argumento é vazio.
Desprovido existe, de qualquer senso de ética.
Não existe uma cultura negra fechada. A cultura é híbrida. Ela é composta por vários aglutinadores. Ele é um ponto de vista. Você pode discordar, ele é dissonante, mas dizer que ele se coloca contra a própria raça, isso é racismo,
Que
cara.
Discurso de
isso
manada
é
a gente vê numa sociedade em que até hoje está sentindo as feridas da escravidão.
Ah, mas isso é um discurso populista, ô Fefito, por favor.
Ô, Adrile, sabe
todo
o que
mundo,
é populista?
Isso é populista,
se você não deixar alguém concluir uma frase.
Não, isso é outra coisa.
Se você, quer discutir vai sozinho, você, eu levanto, saio, aí você discute aqui com quatro paredes.
Me dá um argumento. Eu só te peço isso que eu pedi pro Edgar.
Sério, eu não vou dar argumento nenhum.
Qual é o seu argumento?
Não, tá,
seu argumento
era pro contra o progressismo. Eu te dei vários pontos.
Uma frase, e aí a gente deixa o Adrilles fazer o monólogo dele, já que ele não consegue ouvir por 2 segundos alguém falando.
Eu quero um argumento sólido em relação a algo que ele falou.
Você então não tá conseguindo ouvir.
Fala algo que ele falou.
Eu tô sendo obrigada a falar mais alto que você no microfone
fala,
agora.
Fala algo que ele falou.
Pra conseguir ter voz.
Fala algo que ele falou,
não,
especificamente.
Eu vou falar o que eu quero, eu não vou falar
então
o que
diga.
Você quer.
Então
você
faz
então
discurso você populista, eu faço discurso lógico e coisa. Vai lá, vai lá.
Olha só, num programa de rádio, a gente tem que entender que a gente não tá na mesa de bar. Então, um fala, o outro escuta.
Vai,
pode
vamos
até
lá.
Fazer uma intervenção
vamos lá.
Pontual.
Vai lá.
Mas nesse caso, tá impossível fazer um tipo de
vai
debate.
Lá,
então,
Fefito.
Só vou fazer... Até pra me mandar ir lá, você me interrompe.
Ah, não.
Olha só, eu só queria dizer o que a Marina Silva disse aqui ontem se aplica um pouco ao que eu falei aqui antes. Então vou deixar essa frase aqui porque eu estou cansado de debater o óbvio e ainda mais com quem não está disposto a ouvir. O que eu estou querendo dizer aqui é: a educação racista é para todos, brancos e negros. A estrutura está posta para todos e não dá para negar o racismo no mundo como o de hoje, em que a concentração de renda ainda está em brancos, que papéis de liderança ainda está na mão da maioria branca, que a gente vê negros não obtendo acesso a determinados lugares e sim sendo vítima de racismo velado ou de um racismo declarado.
Eu preciso ir pro break, 11 horas, 3 minutos, horário de Brasília.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Terço do Morning Show, seguindo aqui agora na política, de volta à política, né? Em resposta à onda de protestos, Chile aprova a redução de 50% no salário de políticos. Quem conta essa história pra gente é a repórter Letícia Santini.
Em resposta aos protestos, o presidente chileno Sebastián Piñera convocou uma reunião de emergência com ministros na sede do governo. Segundo o ministro da Defesa chileno, Alberto Espina, as manifestações estão alcançando níveis de violência que não eram vistos desde o retorno da democracia em 1990. Manifestantes atearam fogo nas instalações do jornal local El Líder, na cidade portuária de San Antonio. Até agora, mais de 20 pessoas morreram e quase 3 mil ficaram feridas em decorrência dos protestos. Para o governo Piñera, o mais importante agora é o Congresso aprovar rapidamente 4 projetos da Agenda de Segurança para conter a violência. Apesar dos alertas em relação aos excessos na repressão, uma das medidas propõe a punição mais rigorosa à desordem pública. Nesta quarta-feira, a Câmara do Chile aprovou uma lei que reduz pela metade o salário e outras remunerações dos parlamentares. A medida teve apoio de todos os deputados e vale provisoriamente durante 60 dias. O presidente chileno informou ontem que não vai participar da Cúpula do Clima na próxima semana na Espanha. O Chile sediaria a COP25, mas desistiu logo após o começo dos protestos. Apesar das medidas tomadas pelo governo, o peso chileno voltou a cair e atingiu desvalorização recorde em relação ao dólar.
Tá aí, a repórter Letícia Santini trouxe pra gente as informações. Vamos em frente.
Bom, só dizer que protesto legítimo não é terrorismo, não é matar gente, não é virar, não é depredar a instituição, não é quebrar as coisas, nem matar pessoas. A medida simbólica, vamos falar dessa específica, de reduzir salários, é uma medida populista, mas é uma medida simbólica válida. Eventualmente, quando você tem uma situação de desigualdade econômica muito grande, como é o caso do Chile, embora tenha o IDH altíssimo, você estabelece um tipo de cansaço, de ojeriza a um tipo de classe. Poderia inclusive ser importada para o Brasil, não só de reduzir salários e despesas, um deputado hoje vale quase 100 mil em garantias e enfim, poderia reduzir o parlamento à metade. Agora, eventualmente, eu acho que o problema do Chile não é a desigualdade, o problema do mundo, não só do Chile, é a miséria absoluta, é a pobreza. Porque desigualdade você tem até numa favela, até uma choupana de um é melhor que do outro. As características são desiguais, as percepções são desiguais, os talentos são desiguais. Você eliminar completamente a miséria é exatamente a questão em foco. E o Chile, volto a dizer, passou de 112º no IDH da América Latina para 44º. Algo de muito estranho, muito suspeito nessas manifestações. Há quem diga que há agentes venezuelanos e cubanos por trás disso.
Vamos girar, vamos falar do velório do apresentador Gugu Liberato. O corpo dele já está em São Paulo. Fifi, chegou agora, por agora, na madrugada?
Chegou às 6 da manhã, num voo comercial, um voo comum. A família veio junto com ele. O voo chegou às 6h05 e teve prioridade de liberação na Receita Federal, lá no aeroporto de Viracopos, de Campinas. Depois, o corpo foi trazido até a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo,
onde entre 10 e meio-dia, ou seja, por enquanto ainda está fechado ao público, está havendo uma cerimônia íntima para a família. O corpo do Gugu foi trazido por amigos e o filho dele mais velho, o João Augusto, ajudou a carregar o caixão, numa cena muito emocionante. Desde a madrugada, muita gente se aglomera na frente da Assembleia. O primeiro lugar, por exemplo, da fila, o primeiro a chegar lá, é o ex-gari Saulo Duarte, de 33 anos, que está com uma roupa em homenagem ao Gugu e chegou durante a madrugada. Vários famosos são esperados na tarde de hoje para prestar sua homenagem ao Gugu, sempre lembrando que isso não é um evento para famosos, então não pega bem se você está pretendendo ir a esse evento pedir uma selfie com alguém, ou autógrafo, ou esse tipo de coisa, né? Porque tem gente sem noção pra tudo no mundo. É, de fato, um velório, é um momento triste. O Silvio Santos hoje cancelou as gravações de seu programa no SBT e pretende passar também pelo velório. A cerimônia íntima já começou, só vai ser aberta ao público ao meio-dia e no final da tarde o Gugu deve ser enterrado no cemitério Getsemane, no Morumbi. Haverá um cortejo fúnebre, portanto, ele será acompanhado de batedores, deve ir no carro dos bombeiros até o cemitério.
O Fefito, eu sei que já fez uma menção elogiosa aí à TV Record por fazer a homenagem, até como uma homenagem, manter o Canta Comigo, né, com o Gugu ali apresentando, o programa já está gravado até a sua final, tudo. Mas eu ao passar pelo programa e ver o Gugu, eu fiquei um pouco dividido. A minha emoção ficou um pouco dividida. Eu falei, é um pouco estranho, né? Você também assistir um programa
algo póstumo,
e saber.
Assim?
Exato.
Aconteceu com a Marília Pêra em Pé na Cova, um seriado que ela fazia na Globo.
Deve ter acontecido muito já, inclusive, com quem é da televisão.
No caso do Gugu, ainda há dois programas inéditos, né? O de ontem, que foi ao ar ontem, e o da próxima semana, que é a final. Ontem foi ao ar uma semifinal, e olha só que curioso, quando o Gugu entra no palco, depois de um breve comentário do André Bancoff, um ator lá da Record, que explicou por que o programa iria ao ar, os jurados todos começam a cantar "Ei, Gugu, já disse que te amo hoje". É um momento até meio emocionante, eu tô querendo me emocionar aqui de novo. E no fim do programa, a produção teve acesso a um áudio do Gugu, logo que foram encerradas as gravações, e que deram sorte de ter pego ainda, ter captado. E o áudio dizia: "Vou sentir muita saudade de tudo isso que a gente viveu, mas a gente mata saudades pela televisão, né?". É um momento muito emocionante. O Canta Comigo vai ao ar na semana que vem, na quarta-feira. Gente, estou me emocionando com o Márcio Gugu. Socorro! Ele vai ao ar
vai
na semana que vem.
Vai que você consegue, Pico, vai.
No dia 4, tem 3 desfechos gravados. E eu acabei de publicar no meu blog lá, inclusive, um dos planos futuros do Gugu é que o Canta Comigo ganhasse uma edição especial com crianças no ano que vem. Com mais informações, você pode ver lá no jp.com.br/fefito. O velório dele vai acontecer durante toda a tarde e ao longo da programação da Jovem Pan a gente traz mais informações sobre o assunto.
Falado. Paulinha, você tá muito quietinha.
Ah, eu tô muito quietinha.
Quero ouvir você.
Fazer perguntas que eu vou fazer agora, depois do fim do programa.
Quero.
Na conciliação amorosa, que a gente vai fazer o abraço coletivo desse programa.
Eu faço sempre.
É maravilhoso.
Ô, Paulinha, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de estreia na telona. Isso. Quero saber o que você destaca pra gente, o que você nos recomenda.
Olha, se vocês já estão, assim, num clima natalino de romance e com saudades da Mãe dos Dragões, a Emilia Clarke, fica a dica pra vocês conferirem Uma Segunda Chance Pra Amar. Que, inclusive, Edgar, você que é um homem da música dos anos 80, entendeu?
Gosto.
Tem um roteiro baseado em uma canção escrita por George Michael, ainda na banda dele inicial, a When, que é aquela música Last Christmas.
Last Christmas, sim.
Olha lá, ela tá cantando até.
Last Christmas, I was
É uma graça, eu adoro a Emilia Clarke. Ela faz esses filmes romantiquinhos com, assim, ela tem esse carisminha pra fazer, tanto uma ditadura quanto uma fofinha. E a história dela é uma história de Natal. Ela é uma britânica que trabalha como elfo. Quem nunca, né, Edgar, né, nessas, enfim, comemorações natalinas que acontecem por toda a cidade. Ela vai conhecer um boy, um crush, que é interpretado pelo Henry Golding, que fez Um Pequeno Favor, Crazy Rich Asians.
Sim.
E aí a gente vai torcer pra isso dar certo, Edgar. Mas é claro que vai ter muita confusão, entendeu? Muito desencontro.
Paulinha.
Pra que isso chegue num ponto legal.
Filme de Natal pra Hollywood, né, nessa época do Dona é meio que nem o especial do Roberto Carlos.
É meio obrigatório. O legal é que esse filme é do diretor Paul Feig, que tem vários filmes legais, ótimos, inclusive no streaming, Um Pequeno Favor, A Espia que Sabia Menos e Missão Madrinha de Casamento. Então, se você tá achando que é só uma comedinha, assim, muito fraca, acredite, a imprensa adorou, tem muitas críticas positivas e talvez seja uma boa aí pra desanuviar nesse final de ano, nessa correria natalina.
Comédia romântica de Natal é sempre boa, Paulinha. Lembra de Simplesmente Amor?
Eu
com o Rodrigo Santoro, muito bom.
Não, não. Ó, vocês embarcam?
Eu gosto de filme de Bergman no Natal.
Coisa pesadona. Bom, aí temos também, vocês se lembram da série, né? Carcereiros, que passou pela Globo, baseada no livro do Drauzio Varela, com o Rodrigo Lombardi no personagem desse carcereiro ético e tal, enfim, tentando manter a ordem no presídio. Então agora a gente vai ter o filme derivado da série, que é Carcereiros, também com o Rodrigo Lombardi ali no mesmo personagem. E aí o episódio vai ser o seguinte, vai ser a chegada de um terrorista internacional que é interpretado pelo Kaysar. Galera de realities, que
ex-BBB,
torceu tem pelo Kaysar.
Amigo do Adrilles.
Ele faz um terrorista internacional que chega ali na penitenciária onde trabalha o personagem do Lombardi e ele vai causar, assim, vai ser muito difícil manter a ordem e a paz depois da chegada desse terrorista, Ed. E fechando mais um nacional, Os Parsas 2, pra você que é fã do Tom Cavalcante, do Whindersson Nunes, do Tirulipa. Se no primeiro filme eles tentavam aplicar um golpe ali dos caras que faziam casamentos incríveis, dessa vez eles vão reformar uma colônia de férias para tentar fazer uma grana e vão rivalizar com uma outra colônia de férias talvez um pouco mais estruturada, não sei, Edgar. Muita confusão, então, em Os Parsas 2. E não se esqueçam, temos The Irishman.
Finalmente.
Já disponível na Netflix. Hoje, o filme do Martin Scorsese, com Joe Pesci, Robert De Niro. Filme de máfia, é o fanservice.
Não tem super-herói.
Não tem.
Tem homem de verdade.
3 horas e meia, então assim, evite ir ao banheiro. Mentira, eu tô só falando do meme lá.
Não, mas eu acho que assim, vai no banheiro no começo. Se você é maior de idade, já abre um vinho tinto, uma coisa meio italiana, separa um salame e tal. Porque realmente é muito tempo de filme. Eu assisti nos cinemas, nas minhas férias lá nos Estados Unidos, pra comer alguma coisa, né, Ed? É muito tempo.
Igual ópera, tem que ter uma...
Eu não fico mais de 3 horas sem comer nada, né? Faz parte da dieta. Aí põe um salame, um vinhozão e tal. Eu assisti lá nos cinemas. Essa é a minha dieta. Desculpa.
Eu achei engraçada a escolha da iguaria.
É uma coisa meio italiana, eu acho. Acho que você tem que...
Ah, entendi. Entendeu? Tá um parmesão ali.
Casa com o filme. Não vai pegar uma coisa
vinho
nada
tinto,
a ver.
Vinho tinto.
Exato. É isso. É.
Charuto.
Agora
charuto.
Você me entendeu.
Charuto vai bem.
Se você quiser, mas não é bom fumar não, que não faz bem pra saúde. Mas o filme é... Eu amei. Eu amei. As 3 horas passaram voando de um jeito que chegou no final do filme. Eu tava incomodada e não sabia por quê. Bom, óbvio. Tava sentada há mais de 3 horas. Assistam, se divirtam. Acho que a Netflix, todo mundo critica essa história, né, de tirar dos cinemas, mas é uma facilidade, já tá na assinatura que você pagou. Então vai lá e curte esse filme. Eu vou assistir de novo, Ed, porque eu acho que tem pequenos momentos ali que eu quero reviver.
Sim, quando você falou aqui,
é muito bom.
Quando você falou do filme aqui, você fica tão ligado e vidrado. Ah, vai estrear. Foi uma pré-estreia no cinema, né? Que
sim,
a Netflix
fez.
No próximo final, no final de semana seguinte, imediato a tua sugestão aqui no Morning Show, eu falei pra ir lá em casa da família: gente, vamos no cinema, vamos comprar ingresso aqui, vamos ver o Irlandês e tal. Comecei a procurar nenhum cinema mostrando o Irlandês em cartaz. Eu falei: caramba, peraí, não é possível. Olhei, não tava em cartaz, lógico, porque vai estrear, obviamente, na Netflix. Como hoje falamos
já
aqui.
Já tá aí, gente.
Já tá aí.
Todo
boa.
Mundo assistindo Irlandês, depois mandando aqui no Twitter o que é que vocês acharam da produção, se comeram salame.
Preparem o salame, tomaram
aproveita
um vinho.
A Black Friday, aquelas loucas.
Abre o seu Barolo. Seu Merlot.
Aí sim.
Ai, que chique.
Eu tomo Guarapã.
Seu Brunello, né?
Brunello de Montaltino. Nossa, esses gangsters.
Agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Ó, tamo na retinha final, já viramos aquela curva, tamo vendo já aquela faixa pontilhada fechando pra fechar o Morning Show, mas dá tempo, Paulinha, da gente falar aí da nossa hashtag de hoje, eu na Black Friday,
não
e aí?
Não sei porquê, mas aí? A gente foi pra segunda posição
pra
aqui,
segunda?
Dos assuntos mais comentados desse país.
Mentira, Paulinha, jura?
Black is beautiful.
Pois, o pessoal quer comprar, não sei. Bom, a gente foi aqui e eu separei alguns comentários, vamos começar pelo Augusto Souza, que usou a frase até que o Sam deu aqui no começo do programa.
O que Augusto falou?
se eu não comprar nada, o desconto é maior. Realmente é desconto de 100%. Quem puder praticar, recomendo. Roberta A. Carmo, hashtag eu na Black Friday. Vou enfiar o pé na jaca e gastar meus 10 reais sem dó. Gasta mesmo, Roberta. Arrasa.
Tem drink na oferta? Será drink em promoção?
Não sei se tem, mas olha o que o Luiz Gonzaga Filho gostaria. Olha que maravilhoso. É, hashtag eu na Black Friday. Queria que tivesse oferta de terapia. Imagina, 3 consultas de um psicólogo e você ganha uma consulta com um psiquiatra. E de brinde, uma cartela de ansiolítico.
Menino, o Brasil inteiro tá precisando disso, Luiz.
Gostei, boa, Luiz. Boa, boa ideia. Luiz. Arrasou. E a gente tá aqui em segundo lugar, entre os assuntos mais comentados deste país. Eu vou escolher um vencedor aqui pra gente.
Boa. Olha só, quero dar um recado aqui antes de fechar o Morning Show dessa quinta. A Jovem Pan tá concorrendo ao prêmio Caboré, o Oscar da Publicidade, como melhor veículo de comunicação e produtor de conteúdo de 2019. Nós pedimos aos publicitários que votem na Jovem Pan, horas bolas, responsável por uma grade de transformação digital e um conteúdo inovador de informação, opinião, entretenimento e esporte. Nós queremos ter o Caboré aqui em casa para melhor veículo de comunicação e produtor de conteúdo desse ano, tá bom? Votem na Jovem Pan no prêmio Caboré 2019. E com esse pedido e mais um adendo da Paulinha, o que você quer falar?
O kit do Morning Show foi para Guilherme Nogueira, vou falar com você, Guilherme.
Foi agraciado, parabéns, Guilherme. Obrigado a você que participou, interagiu com a gente aqui com a nossa hashtag eu na Black Friday. Amanhã tem mais, a gente fecha a semana nessa sexta com mais um Morning Show, agradecendo o prestígio da sua audiência.
Até cuide-se. Sempre, Edgar.
Até sempre.
Até sempre.
O que falar, hein?
Ai, gente, não precisa dizer, desse hein? Prognóstico de pesadelo, não. Gente, boa quinta-feira.
Até e sempre.
Um abraço forte à família do Gugu, nossa solidariedade.
Isso aí.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.